Muito bom dia, Ademar. Muito bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Lagoa FM.
Já foi concluída a terceira e última fase de entregas de cestas básicas referente à estiagem, Admilson.
Olha, Ademar, ainda nos restam 40 entregas, né?
Ainda restam 40.
Porque, por conta do mau tempo, acabou nos atrapalhando essa chuvarada dos últimos dias aí, mas a nossa previsão era para que fosse encerrado hoje, né? Então, teve aí esse atraso de 2 dias. Hoje a gente está avaliando o tempo e se vamos ter condições de entregar. Porque a condição não é nem tanto estar chovendo, né? Porque, às vezes, assim, durante o dia não chove, mas ontem, por exemplo, né, o acumulado de chuva, que tinha nas estradas, né, do interior. Sim. Era muito alto. Então,
pela estrada... Até porque choveu bastante.
É, e pela estrada a gente consegue transitar. O problema é dentro das propriedades rurais, que às vezes as pessoas não têm o acesso à propriedade cascalhado, né? É. Então, para evitar que a gente fique, né, ocorra um transtorno, que a gente fique com o carro, digamos que atolado, né, e depois precisa de socorro, então a gente prefere ir assim com o tempo um pouco mais firme, né, Ademar? Mas eu acredito assim que se o tempo hoje permanecendo assim, não chovendo, hoje a gente já vai conseguimos realizar perto de 30 entregas por dia, né, então aproximadamente nós entregamos umas 30 hoje, conseguimos entregar as outras 10 amanhã e a gente encerra nessa semana ainda.
O total é de aproximadamente 175 famílias.
Isso, são 175 famílias, vieram 525 cestas básicas, né? Então, que nos dá aí um total de 3 cestas básicas por família por mês, né, por um período de 3 meses. A gente teve alguns problemas, primeiro na liberação do recurso, né? Nós tínhamos um recurso para 600 cestas básicas. Esse recurso ele foi aprovado, depois do plano de trabalho aprovado, né? O que nos surpreendeu é que houve um, digamos assim... foi aprovado 600 cestas básicas, né? Mas na hora de emitir o recurso foi suprimido, digamos assim, e vieram para 525 cestas básicas. Então, 75, né, cestas básicas a menos. Posteriormente a isso, né, a gente teve problemas também com a liberação do recurso, que quando libera o recurso, né, eles abrem uma conta especial em nome do município. E aí, e isso quem faz é todo o governo federal, então até que fosse aberto a conta, liberado o cartão e tudo mais, e daí que o prefeito fosse no banco, cadastrasse senha, isso acabou demorando um pouco com o início, né, Demar? Porque se a gente for ver, esse recurso é da estiagem, então esse recurso já deveria ter sido entregue às famílias e já deveriam estar encerrado com ele. Né? O prazo de vigência, digamos assim, né, encerra nessa semana. E nós estávamos, né, conseguindo cumprir o prazo de vigência, mas ainda poderíamos ter feito antes ainda, né?
Sim.
Por conta de toda essa burocracia, digamos assim, que envolveu. Posteriormente a isso, né, como já falei
em outra oportunidade,
tivemos muita dificuldade, né, porque...
Em localizar algumas famílias.
Localizar as que estão recebendo o benefício. E você veja que agora, a primeira etapa, assim, a gente demorou bastante para conseguir, né, concluir. A segunda, ela foi um pouco mais rápida, porque nós demoramos aí, não deu bem 15 dias, né, para a gente fazer a entrega. Demorou 15 dias que tivemos período de chuva. E agora, nesta última etapa, nós teríamos concluído com 10 dias, se não tivéssemos esse problema do mau tempo. Por que que acontece? A gente já conhece a pessoa, já sabe onde é que a pessoa mora, a pessoa mais ou menos já sabe, daqui 30 dias vai vir a cesta básica aqui em casa, então a pessoa já fica esperando, isso agiliza. Então isso foi bom por dois lados, né, que nós conseguimos cadastrar as pessoas que realmente estão morando no interior, então hoje nós temos esse banco de dados, digamos assim, dessas famílias, para uma posterior, digamos, e eventual a necessidade de auxílio à comunidade do interior, nós já temos cadastrado, já sabemos aonde que mora, as pessoas já sabem como é que funciona. Então, isso para nós serve como um banco de dados e nós teremos uma maior agilidade daqui para frente. Né? Mas, dentro do possível, assim, correu tudo muito bem, né? Dentro do esperado que a gente imaginava, não tivéssemos aí esses problemas com a chuva, como falei. Agradeço imensamente, né, a equipe do CRAS, a equipe da Ação Social, através ali do secretário Ivan, né, com a pessoa do Agostineto, que nos ajudou nas entregas, a Denise, que foi quem fez aí todo o levantamento das famílias, também agradecer ali a Estela, que nos ajudou, enfim, toda a equipe, né, o seu Zé, que ajuda o Agostineto a fazer as entregas, todo mundo que ajudou, que auxiliou neste processo das entregas das cestas básicas foi muito importante. Porque às vezes quem vem na rádio é o Admilson, seu coordenador, e as pessoas acham que a responsabilidade é só do Admilson. Não, a Defesa Civil no município de Lagoa Vermelha, Ademar, ela é feita por muitas mãos, né? Então nós estamos trabalhando para ajudar a nossa população sempre que possível, sempre que necessário, né? Tentar atender. A gente espera sim que não precise, que não haja necessidade de a gente atuar, mas havendo a necessidade a gente atua. E a gente não se faz Defesa Civil sozinho, né? Até o próprio governo do estado diz que a Defesa Civil somos todos nós. Então a Defesa Civil, ela é feita a muitas mãos. Então não é só a Admilson, né? Tem diversas secretarias que trabalham junto conosco. Também não posso deixar de citar aqui a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, né? Através da pessoa do secretário Lucas, também da Paula, né, que é quem faz ali o recurso, foi vinculado com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Então, sempre os pagamentos saíram por ali, né? Então também agradecer aí toda a equipe do secretário Lucas, que também esteve empenhado conosco. Então você veja, Demar, são muitas pessoas trabalhando, né? Muitas mãos, para que a gente consiga fazer isso. Estamos muito contentes, né? E alegres, porque quando a gente foi entregar essas cestas básicas, né? Famílias que realmente estavam precisando, né? Famílias que inclusive nos ligavam, né? Passavam uns dias, nos ligavam, olha, vai ter a segunda etapa e tal. Então a gente já fomos entregando e avisando essas famílias, olha, é a última cesta básica, né? Algumas pessoas lamentaram porque estava sendo um auxílio bom, estava ajudando bem, né? Outras pessoas agradeceram, né? Olha, muito obrigado, né? por esse auxílio. Mas são coisas que é temporário, né? Por um período, para que auxilie a família, para que depois ela possa retornar a trabalhar. Até porque agora, né, este ano, não temos previsão de estiagem, né? Temos uma dificuldade que vai ser a chuva, então vai ser um pouco mais difícil para algumas culturas serem plantadas, né? Por exemplo, provavelmente atrase o plantio de soja, já está atrasando o plantio de milho, né? Mas, em contrapartida, né, pessoas que trabalham com frutas, né, o hortifruti granjeiros, né, está um período bom, porque não está faltando chuva, está chovendo bem, então chove, a cada dois dias sai o sol, então essas culturas conseguem se desenvolver. Então pequenos agricultores que trabalham, Ademar, com essas situações, a gente vê assim que eles vão conseguir ter uma recuperação, né, digamos assim, não tão rápida, mas uma boa recuperação da sua renda, né? Por questão assim do tempo, do clima estar ajudando. Claro que temos algumas chuvas excessivas, mas que não acaba atrapalhando tanto assim algumas culturas, porque temos aí, eu estive percebendo no interior, né, tem muito pessoal que já começaram a plantar mandioca. E aí até eu estava com um amigo entregando numa residência lá, e a mulher estava vendendo mandioca, né? Aí ele disse assim para a mulher, né, ah, me dá 10 reais de mandioca. Eu disse, nossa, vai levar uma caminhonete de mandioca, falei brincando com ele, né? Cara, quando a mulher trouxe um pacotinho de 1 quilo, é R$8 um quilo de mandioca, não tinha noção. Então você veja, a mandioca é uma coisa que você plantando, né, ela rende bem e tem um valor, né, agregado. Então a gente vê que as famílias vão conseguir se recuperar, né, por questão desses produtos, digamos assim, estarem com um preço bom e eles estarem conseguindo plantar. Então a gente fica muito contente, fica muito alegre, torcemos para que não tenhamos, né, eventos climatológicos nessas proporções de estiagem, né, de seca e também de temporais, de chuva de granizo e vendavais, que é o que tem assustado muito a região da Serra, do litoral, algumas partes do estado, região metropolitana. Graças a Deus, na região de Lagoa Vermelha, Ademar, nós estamos assim, só ouvindo o barulho, né? Então, vamos rezar, vamos orar a Deus para que continue, né, dessa maneira, que a nossa cidade continue sendo abençoada.
A propósito, com relação a essas chuvas intensas, a Defesa Civil não chegou a ser acionada?
Tivemos, Ademar, assim, alguns problemas em drenagens, né? Onde essas drenagens são, digamos, pelo elevado volume de chuva, acabou ocasionando um rompimento de algumas redes, né? E ocorrendo, a gente chama o bloqueio, né? Que é quando a água faz um círculo e abaixa ali. Mas em dois pontos da cidade, mas a Secretaria de Obras já está trabalhando, já está resolvendo. Fora isso, não tivemos nenhum chamado, né? O nosso rio, Passinho Fundo, ali próximo da Corsã, ele levantou bastante, mas não foi em questão de interditar alguma estrada, né? Uhum. Então, assim, foram chuvas volumosas, né? Tivemos aí acredito eu, que uns 100 milímetros de chuva, né, durante toda a noite.
Daí, né, para mais,
né? O que me preocupou bastante, eu até confesso que para amanhecer, né, a noite passada não dormi, né, muito direito, dormi um pouco, acordava, dormia preocupado, porque tinha a previsão de altos volumes de chuva e eventual queda de granizo. O que me preocupou mesmo foi ontem à tarde, né, que teve aquele calorão, e aí depois de noite começou a se preparar o tempo para chuva. Então isso que é o perigo, né? É uma temperatura muito quente durante a tarde e já no final da tarde tem aquela mudança brusca, digamos assim, numa movimentação, né, de massas que traz as nuvens carregadas de chuva, e aí tem o perigo de cair o granizo. Mas graças a Deus, Lagoa Vermelha, aí não estamos com essas ocorrências, Ademar. Então a gente fica muito contente, né, que essas coisas estejam, digamos, afastadas do nosso município. Isso. E que nós estejamos aí, a Defesa Civil trabalhando em outras áreas, né? Temos diversas coisas, né? Digamos assim, diversas ações na Defesa Civil. Estamos fazendo também alguns levantamentos de pessoas que moram em áreas de risco, né? Juntamente ali com a regularização fundiária e a Secretaria da Habitação. Também estamos, Ademar, passando aí por uma, digamos assim, uma ampliação, né, uma reforma, uma instalação do refeitório, né, no abrigo da Casa da Defesa Civil. Então nós já estamos aí em parceria com a Secretaria da Assistência Social e Habitação. Estamos aí adquirindo materiais para fazer aí uma ampliação, fazer um banheiro e um depósito. E também aí a compra e aquisição dos móveis.
É a casa, né, de passagem.
A casa de passagem, né, o nosso abrigo, onde que estamos tendo aí bastante rotatividade de pessoas, né? Estamos tendo atendimento.
Sim. Tem tido movimento.
Tem tido movimento, assim, até tem nos surpreendido as pessoas que nos procuram e as pessoas que temos acolhido lá. Temos aí algumas pessoas que solicitam abrigo, né? Temos tido alguns problemas com solicitações de abrigo, onde que a gente autoriza, mas as pessoas não querem cumprir as regras e acabam não ficando.
Regras.
Então, a gente, é como tudo na vida, né, Ademar? Então, a gente vem trabalhando, né, estamos estruturando melhor a nossa casa. Eu acredito que assim que a oferta existe, né? Então, nós estamos cada vez mais aprimorando serviços, melhorando, né, os serviços e os trabalhos para atender a nossa população da melhor forma possível, né? A gente pede aí para que a nossa comunidade, né, principalmente a comunidade do interior, tenha sempre o seu cadastro único atualizado. Se são famílias de baixa renda, né, são famílias que não têm praça necessidade, né, que procurem o CRAS, que façam, né, o cadastro único, que faça, solicite, né, o Bolsa Família, solicite a inclusão nos programas sociais do governo, porque quando acontece, né, algum problema que a Defesa Civil precise atuar, a gente sempre consegue alguma coisa para essas famílias.
Isso.
E aí a família precisa estar cadastrada. Se não estiver cadastrada, a gente não consegue. Então, às vezes, por exemplo, agora, né, eu estou encerrando a última fase da Defesa Civil e me apareceram pessoas, né, do interior solicitando cestas básicas, né, para a Defesa Civil. A gente não atende as solicitações. Todas as solicitações elas vêm pelo CRAS. Então, a solicitação, sim, é feita no CRAS, o CRAS repassa para a Defesa Civil. Mesmo porque quando a gente consegue o recurso, já é para aquele número X de famílias que estavam cadastradas ali. Então, a gente orienta essas pessoas para que busquem, né, o CRAS, para que façam o cadastro ali, para que tenham uma eventualidade de receber algum benefício ser feito por ali, Ademar.
Isso.